Estamos aqui com a coordenadora do Núcleo de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que vai comentar uma decisão judicial a partir de iniciativa da Defensoria Pública envolvendo o Hospital Universitário Pedro Ernesto, um dos maiores do Estado e centro de referência em tratamentos médicos de alta complexidade. Bom dia, doutora Taesa.
Bom dia, bom dia.
Qual foi a decisão pedida pela que termos a Justiça concedeu essa decisão?
Então, essa ação, na verdade, ela foi iniciada no ano passado, em abril do ano passado, quando o Pedro Ernesto estava fechando as portas e a gente não tinha, né, como acatar, né, acolher um fechamento de um hospital de relevância como o Hospital Universitário Pedro Ernesto, referência para inúmeras especialidades de alta complexidade para todo o Estado. Então, a gente propôs uma ação. Naquela época, a principal dificuldade do hospital era a ausência dos repasses que se destinavam pelo Estado, né, dos repasses pelo Estado, destinavam ao custeio da universidade, do hospital universitário. Tanto, né, pagamentos de terceirizados, como também para pagamentos de fornecedores de insumos, materiais médicos hospitalares. Então, foi proposta uma consulta pública em abril de 2016 e essa ação pede para que seja feito o repasse mensal do valor necessário, que é aproximadamente 7,5 milhões, que é o valor necessário para manter o custeio do hospital. E aí, realmente, novamente, tivemos que, como o Estado não faz, né, dificilmente ele faz repasse mensal voluntariamente, quando ele não faz, é solicitado o arresto, né, nas contas do Estado desse valor de 7,5 milhões, que foi o que aconteceu anteontem.
Os salários dos servidores já foram pagos, os de novembro.
O problema de novembro é com
o fornecimento de bens e serviços é que se encontra em atraso.
Sim, esse valor, se a gente não arresta, né, se o Poder Judiciário não efetiva o arresto, infelizmente o Estado ele não cumpre o dever dele, não repassa esse valor voluntariamente. Então a gente precisa intervir, porque do contrário esse hospital ele vai encerrar as suas portas e a gente não pode deixar que isso aconteça, porque além dos pacientes que estão ali dentro, que já estão internados e que precisam desse serviço, a gente tem todo o Estado que precisa, né, dos serviços de oncologia, por exemplo, tem radioterapia, tem os serviços de hematologia no Pedro Ernesto, cirurgia vascular, enfim, são especialidades raras, de ofertas raras nesse Estado.
E o parte Pedro Ernesto pondera todas elas. Parte das infecções oportunistas de AIDS, por exemplo, são tratadas principalmente lá, salvo engano, né? Toxoplasmose, tuberculose, etc.
Sim, exatamente. Então, são tratamentos que, às vezes, só tem no Pedro Ernesto e que a gente não pode, então, deixar de olhar para esse hospital. Embora ele não seja um hospital de porta aberta, que a gente fala que é aquele hospital que tem a emergência e a urgência, mas de nada adianta a gente ter inúmeros hospitais de urgência e emergência e depois as pessoas não terem como fazer a continuidade dos tratamentos, que elas vão vir a óbito de qualquer maneira.
Sim, o que acontece é que a pessoa começa o tratamento, é salva naquele instante, mas depois a doença se torna crônica e aí é a vez do hospital de maior complexidade atuar, né?
Exatamente. E aí, os hospitais de porta aberta só servem para fazer aquele tratamento imediato, a estabilização daquela pessoa, fazer um tratamento que seja de menor complexidade. Mas para dar continuidade a esse tratamento, eles precisam dos hospitais de média e de alta complexidade. E aí o Pedro Ernesto é um dos únicos que nós temos como referência para todo o Estado.
Obrigado, Thaís. Obrigado não só pela entrevista, mas pelo trabalho desenvolvido pela Defensoria aí numa questão tão crítica. A gente retoma o contato ao longo da semana para as novidades nessa área.
Muito obrigada aí pela oportunidade, tá bom? Divulgar o trabalho.